Vamos desempacotar isso. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E hoje a gente vai entrar num tema que todo mundo acha que sabe como funciona, mas tem umas pegadinhas incríveis.
Uhum, com certeza. E o tema de hoje afeta o bolso de basicamente todo mundo, né?
Exato. Nós vamos falar sobre impostos de propriedade no Brasil. Mais especificamente, o ITR, que é o Imposto Rural, e o IPTU, o Urbano.
Isso. E as nossas fontes hoje, para quem quiser conferir depois, são a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e, claro, os entendimentos pacificados do STJ, as famosas súmulas.
Mas assim, a nossa missão aqui hoje não é, tipo, decorar um monte de leis e artigos maçantes, tá? A gente quer entender a lógica fascinante de como o Estado enxerga a terra.
Sim, a engrenagem por trás da cobrança na prática.
Isso, porque a premissa básica que todo mundo tem na cabeça é, bom, fazenda paga ITR e casa na cidade paga IPTU. Simples, certo?
Errado, muito errado.
Pois é, só para dar um spoiler para quem está ouvindo, imagina uma plantação enorme bem no meio de uma metrópole. Isso pode mudar toda a regra do jogo.
O que é fascinante aqui é que a gente tem o costume de achar que imposto serve só para o governo arrecadar dinheiro, né? Fazer caixa.
Uhum. Aquele aspirador de pó financeiro gigante.
Exatamente. Mas o ITR e o IPTU, eles vão muito além disso. Eles são ferramentas poderosas para ditar o comportamento da sociedade e o uso do solo. Não é só sobre dinheiro.
Bom, antes da gente entrar nessa parte comportamental, que é muito louca, a gente precisa delinear o básico e seguir a rota do dinheiro.
Claro, vamos lá.
É, de um lado, a gente tem o ITR, Imposto Territorial Rural. E ele é cobrado pela União, ou seja, o governo federal.
Isso.
Do outro lado, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é cobrado pelo município ou pelo Distrito Federal. E ambos exigem uma lei para existir, o princípio da legalidade. Mas aí me vem uma dúvida.
Pode falar.
Se o ITR é um imposto federal, por que os prefeitos lá das cidades do interior se importam tanto com as fazendas locais? É tipo uma franquia. O prefeito é um franqueado da Receita Federal.
Ah, essa analogia da franquia é muito boa. Porque, de certa forma, funciona quase assim na prática. A engenhosa regra de repartição de receita, sabe?
Uhum.
Como funciona? A União arrecada o ITR, mas ela é obrigada mesmo, a repassar 50% desse valor de volta para o município onde a fazenda está localizada.
Caramba, metade do dinheiro volta?
Volta? E fica melhor ainda para a prefeitura se o município decide assumir a bronca, tipo, fiscalizar e cobrar ativamente esse ITR.
Assumir o trabalho sujo.
Exato. Assumir a capacidade tributária. Aí a cidade fica com 100% da arrecadação. Todo o dinheiro fica ali.
Peraí, mas isso não soa como um conflito de interesses gigantesco?
Como assim?
Imagina uma cidade pequena. O prefeito, ele provavelmente tem ligações ou até amizade com os grandes latifundiários da região, que muitas vezes financiam as campanhas.
Ah, sim. Entendi onde você quer chegar.
Se o governo federal dá a chave do cofre para o prefeito fiscalizar esses amigos, não tem um incentivo óbvio para rolar uma vista grossa e ele cobrar menos imposto?
Olha, esse risco de captura política existe e é super debatido no meio jurídico. Ninguém ignora que esses favores acontecem.
Né. Parece muito fácil de acontecer.
Mas a justificativa do legislador para manter essa regra é logística. É puramente eficiência.
Eficiência contra o apadrinhamento.
Exatamente. Porque pensa bem, o Brasil tem um tamanho continental. Imagina um auditor da Receita Federal lá num ar-condicionado em Brasília. Ele não tem como saber se uma área declarada como improdutiva no interior do Mato Grosso, na verdade, está cheia de gado.
É, o cara lá em Brasília não tá vendo a cerca mudar de lugar.
Exato. Mas o fiscal da prefeitura sabe. O prefeito sabe o que acontece em cada palmo de terra. Então a União troca esse risco do favor político pela eficiência de ter alguém no terreno de fato fazendo o trabalho.
Entendi. E imagino que a Receita Federal ainda possa intervir se a prefeitura não fizer o trabalho direito.
Com certeza. A União não perde a competência para auditar se perceber negligência.
Faz sentido. Bom, já sabemos quem cobra, mas e quem paga a conta de verdade?
Essa é a parte que mais pega as pessoas de surpresa.
É, porque o fato gerador, né, o que te obriga a pagar, é ter relação com um imóvel. Ser o proprietário, ter o domínio útil ou a posse qualificada, tipo num caso de usucapião.
Isso mesmo, a posse com intenção de ser dono.
Mas, peraí, eu preciso dar um pushback nisso agora.
Manda.
Todo mundo que aluga uma casa ou um apartamento no Brasil sabe como é. O boleto do IPTU chega junto com o aluguel todo mês. O dinheiro sai da conta do inquilino. Como assim o inquilino não é o contribuinte?
Então, pro fisco, pro governo, o inquilino simplesmente não paga IPTU. Ele não existe nessa equação tributária.
Como não existe? O boleto tá lá na mesa dele.
Tá na mesa, mas olha só. O contrato de aluguel é um acordo civil privado. É um combinado entre o dono e quem aluga. O Estado não é parte desse acordo.
Tá, mas e se o inquilino não pagar?
Essa é a questão. Isso é tão sério que virou a súmula 614 do STJ. Se o IPTU não for pago, a prefeitura vai processar o dono do imóvel. Nunca o inquilino.
Nossa, então a prefeitura não vai negativar o nome do inquilino?
Jamais. O alvo da execução fiscal é o proprietário. O dono é que vai ter o nome protestado. E o imóvel dele é que pode ir a leilão.
Caramba, o dono assume um risco enorme achando que transferiu a responsabilidade pelo imposto.
Exatamente. O risco é todo do dono. Isso vale para o campo também, sabia?
Sério? Como assim?
Imagina o caseiro de uma fazenda. Ele mora lá, ele conserta a cerca, ele planta, ele tem a posse física da terra.
Certo. Mas ele não paga o ITR.
Não paga nada, porque falta a ele a intenção de ser dono. Ele está lá trabalhando, ele sabe que a fazenda é do patrão. Logo, ele é um fantasma para o fisco, igualzinho ao inquilino na cidade.
Diferente do cara que invade uma terra abandonada para pedir usucapião depois.
Isso. Esse invasor age como dono. Ele quer a terra para ele. Aí o Estado bate na porta e fala, opa, quer ser dono? Então toma que a conta do imposto.
O imposto segue a intenção. É muito interessante. E isso nos leva para aquela arma secreta dos impostos que você mencionou no começo.
A função social da propriedade.
Exato. Porque se a gente conectar isso com o quadro geral, o imposto serve para punir e recompensar certos comportamentos, né?
Sim. É o que a gente chama no direito de caráter extrafiscal. É baseado lá no artigo 5º da Constituição. A ideia central é que não basta você ter uma escritura. A sua terra precisa cumprir uma função social.
Produzir algo para a sociedade?
Exatamente. Gerar emprego, comida ou, no caso da cidade, moradia e comércio.
E como isso afeta o valor do imposto na prática?
Através da progressividade. Funciona assim no ITR. Se você tem uma fazenda gigante, abandonada, que não produz nada, só esperando especulação.
Matagal puro.
Isso. A alíquota do seu imposto vai ser altíssima. Ela sobe como uma punição pesada. Agora, se a sua fazenda é super produtiva, usa bem o solo, você vai pagar um ITR baixinho. É quase um afago do governo.
O sistema de recompensa real.
Sim. E no IPTU é a mesma lógica. Tem progressividade pelo valor, pela localização, mas principalmente imóveis abandonados na cidade, aqueles terrenos baldios no centro.
Que o dono só está esperando o bairro valorizar para vender.
Exato. Esses sofrem penalidades severas de IPTU para forçar o dono a construir alguma coisa ali.
Para não empurrar a população lá para as periferias sem infraestrutura, né?
Perfeito. É engenharia comportamental pura.
Certo. Faz todo sentido. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante no lance da matemática. Fazendo as contas.
Ah, a base de cálculo.
Isso. A diferença entre medir a riqueza no campo e na cidade é brutal. Pelo que eu vi nas fontes do dossiê, o ITR só considera o valor da terra nua.
Exatamente. Só a natureza ali.
Quer dizer que ele exclui totalmente construções, plantações, benfeitorias. Tipo, se eu tiver uma mega fazenda com uma mansão, silos modernos, tratores, o imposto não liga para isso.
O imposto é cego para tudo isso. O cálculo é feito apenas sobre a terra em si, como se fosse um deserto.
Caramba. Enquanto no IPTU...
O IPTU engloba tudo. Absolutamente tudo. O terreno, mais a casa, o prédio, a piscina, o que tiver construído em cima, vai para o cálculo do valor venal.
Nossa, é uma visão de mundo completamente diferente. E a dinâmica de como isso é cobrado, de como a conta chega na nossa mão, também muda, né?
Muda bastante.
Lendo as fontes, eu fiquei pensando numa analogia. Vê se faz sentido.
Pode falar.
O IPTU... parece com ir a um restaurante tradicional. E o ITR é tipo o caixa de autoatendimento do supermercado.
Olha, gostei. Como assim?
No IPTU, que é o restaurante, você tá lá e a prefeitura faz as contas dos pratos, quer dizer, do terreno, da casa, e simplesmente manda o carnê pronto para sua casa. É só pagar a conta.
Perfeito. O nome técnico para esse restaurante é lançamento de ofício. A prefeitura tem os dados, toma a iniciativa e te manda a notificação.
Certo, lançamento de ofício. E o ITR, que é o autoatendimento?
Esse a gente chama de lançamento por homologação. O governo não te manda um boleto pronto com o valor do ITR. É você mesmo que tem que calcular.
Eu mesmo, o dono da terra.
Sim, o proprietário é que mede a terra, declara o que é produtivo, calcula o imposto devido e já paga ali na hora. O Estado é só o segurança do supermercado.
Ele só confere o recibo na porta para ver se eu não roubei nada.
Tem isso. O governo tem 5 anos para conferir se o que você declarou está certo. Se tiver tudo ok, ele homologa silenciosamente. Mas se ele achar um erro ou uma mentira, a multa é pesadíssima.
Ou seja, exige uma responsabilidade imensa do contribuinte rural.
Com certeza.
Bom, agora falando sobre mudanças de valor. Todo começo de ano, as pessoas ficam loucas com o carnê do IPTU chegando mais caro.
A famosa comoção nacional de janeiro.
Exato. O prefeito vai na TV e diz, não, veja bem, não foi aumento, foi só uma atualização. Qual é a diferença real disso para as leis tributárias?
É uma diferença enorme. Atualizar o IPTU é só corrigir a inflação do ano anterior. O dinheiro perdeu valor, a prefeitura só repõe. E isso, o STJ diz que o prefeito pode fazer por um simples decreto.
Uma canetada e pronto.
Uma canetada. Porque não é um aumento real de imposto. Agora, se a prefeitura quiser fazer um aumento real, mudar a base de cálculo, além da inflação...
Dizer que o bairro valorizou, por exemplo.
Isso. Aí ela não pode usar decreto. O prefeito tem que mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores enfrentar todo o desgaste político e aprovar uma lei ordinária.
Entendi. E mesmo aprovando a lei, não pode cobrar no dia seguinte, né?
Não. Tem o princípio da anterioridade. O imposto só incide no ano seguinte. E, dependendo do caso, tem que esperar 90 dias também.
Para ninguém acordar com o imposto surpresa.
Exato.
Mas olha só, tem gente que escapa de tudo isso. Tem propriedades que nunca veem um carnê de IPTU ou ITR.
Ah, as imunidades.
Isso, as exceções blindadas pela Constituição. Vamos falar do ITR primeiro. Quem escapa?
No ITR, a pequena propriedade rural tem imunidade. Mas a regra é rígida, tá?
Tem que ser pequenininha.
Sim, mas não só isso. Tem que ser a única propriedade da família e tem que ser explorada por eles mesmos para a própria subsistência. O objetivo da Constituição é proteger quem vive da própria terra de ser engolido por dívidas com o Estado.
Então, se o cara tiver uma chácara pequena, mas tiver um apartamento na cidade, ele perde a imunidade da chácara.
Na hora, perdeu.
Caramba. E no ambiente urbano? Qual é a maior imunidade do IPTU?
A imunidade religiosa. Igrejas, templos de qualquer culto não pagam IPTU.
Certo. Se a igreja for dona do prédio, faz todo sentido. Mas a grande questão é, e se o prédio for alugado para a igreja?
Ah, e a coisa esquenta.
Porque você mesma disse lá no começo que o inquilino é invisível para a prefeitura, que o dono que paga a conta. Se o dono do galpão é um investidor e a igreja é só inquilina, a lógica não seria o dono continuar pagando?
A lógica, pura e simples, sim. Mas o STF e o STJ entraram na questão da repercussão econômica.
O que é isso?
Imagina o contrato. Se a prefeitura cobrar do dono do galpão, o dono vai pegar esse valor e embutir no aluguel que a igreja paga.
Claro, vai jogar o custo nas costas da igreja.
E aí, na prática, quem estaria pagando o IPTU indiretamente? A igreja. E o Estado estaria violando a imunidade pela porta dos fundos.
Genial. Então, para evitar isso, a imunidade vira um guarda-chuva que protege o dono civil também?
Exatamente. O dono do imóvel deixa de pagar o IPTU desde que o contrato de aluguel esteja registrado bonitinho e a prefeitura seja informada.
E se a igreja desocupar o lugar?
O imposto volta para o dono imediatamente. Tudo gira em torno da destinação do uso do imóvel no momento.
E falando em destinação, isso nos leva para a pegadinha de ouro desse mergulho. O exemplo que eu dei bem lá no comecinho do episódio. a plantação de soja dentro da metrópole.
Essa é a minha parte favorita.
Olha a confusão. Para ser zona urbana e cobrar IPTU, a lei diz que tem que ter dois requisitos de infraestrutura, né? Tipo asfalto, iluminação, esgoto, escola perto.
Isso, pelo menos dois desses requisitos mantidos pelo poder público.
E a nossa fazenda de soja imaginária está cercada de asfalto, metrô e tudo mais. Ela paga o quê?
Isso levanta uma questão importante, porque pela geografia pura, seria IPTU. Mas aí vem a súmula 626 do STJ e diz que o critério principal é a destinação.
O uso vence a geografia.
O uso vence a geografia. Se o terreno no meio de São Paulo, cercado de asfalto, é usado exclusivamente para plantar, ele paga ITR.
Nossa.
Porque o uso é rural. Da mesma forma, inverte o cenário. Imagina uma área de expansão urbana no meio do nada, rua de terra, sem luz.
Tipo a prefeitura querendo forçar um IPTU lá no interior.
Isso. Aí alguém vai e abre um restaurante chique lá, ou um loteamento. Esse restaurante vai pagar IPTU, mesmo sem infraestrutura completa, porque o uso dele é essencialmente urbano. O uso dita as regras.
Incrível. Então, para resumir tudo que a gente desempacotou hoje.
Vamos lá.
O ITR é da União, foca no uso da terra nua e funciona na base do autoatendimento, que é o lançamento por homologação.
Certinho. E a função social reina sobre ambos.
Com o uso sempre importando mais do que o CEP.
Perfeito.
E, para fechar, isso me deixou com um pensamento bem provocativo sobre o futuro.
Opa, adoro. Manda.
A gente viu que plantar no meio da cidade transforma o terreno em rural para os impostos. Mas e com essas novas tecnologias? Tipo, enormes fazendas verticais indoor.
As de hidroponia e tal.
Isso. Imagina um arranha-céu gigante em Tóquio ou aqui em São Paulo, operado só por robôs, sem um grão de terra natural. Só prateleiras e luz LED produzindo hortaliças o dia inteiro.
Nossa, o nó tributário que isso vai dar.
Como o sistema vai classificar isso no futuro? É uma indústria tecnológica urbana ou é uma pequena área de terra que foi empilhada para cima?
É um abismo legal, porque o destino é plantar o que seria rural atraindo o ITR. Mas o ITR não tributa construções, só a terra nua. O prédio vale bilhões e o pedaço de terra nua embaixo dele é minúsculo.
Exato. A prefeitura não ia querer cobrar IPTU sobre o prédio inteiro.
Com certeza. Mas se cobrar ITTU industrial, inviabiliza a produção de comida. O conceito do que é rural vai precisar de uma atualização profunda para acomodar esses robôs.
É, a legislação atual está muito baseada na enxada e no trator.
Bom, deixamos essa semente de dúvida para quem nos ouve pensar na evolução entre o campo e a cidade.
É um ótimo exercício mental.
Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse nosso mergulho. Continuem questionando como as regras invisíveis moldam a paisagem ao redor da gente. Até a próxima análise.
Até a próxima.